Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Morreram só da tua boca, estrela rasgando a noite, água viva, sombra açoite.
Boa noite, regressamos à Angola, através do livro do jornalista David Borges, Amor Eterno, que marca a sua estreia literária. Hoje recuperamos a segunda parte do lançamento, que contou com as presenças da escritora angolana Ana Paula Tavares e do jornalista nascido em Angola, Nicolau Santos. Também na leitura de textos, o ator e encenador Manuel Viborg.
Toda a Angola foi, desde uma lei peregrina dos anos 30 e durante muito tempo, um campo livre para o abate de animais selvagens, a pretexto das vantagens que daí adviriam para um hipotético aproveitamento e desenvolvimento de recursos pecuários. A situação foi depois revista e as gazelas, que com sorte de manhã cedo poderás encontrar ainda hoje pelo caminho, e mesmo um ou outro famigerado avestruz, distante e furtivo, continuam a ser o resultado de 20 anos de controle que depois se estenderam até à independência. Dessas atuais ruínas, paredes só cravejadas por tiros assestados às pinturas de animais que decoravam as varandas, vê-se, ligeiramente abaixo e a uns 400 metros, o tal Pico do Azevedo. São três blocos de granito amarelo, um maior que os outros, mais alto, apenas de uns escassos 4 ou 5 metros. são, no entanto, um sinal na estepe que se estende de um extremo ao outro do horizonte. E tudo à volta, limitada apenas a nascente, por morros que anunciam o curso cavado do Bero e onde o meu pai caçava olongos e zebras da montanha, e a sudoeste, pelo recorte despropositado por tais planuras do Canchoia, com o seu cume elevado a 1074 metros, uma dessas reminiscências geológicas da plataforma planáltica, como o Morro Maluco, 2070 metros, do lado da Bibala, que as eras recuaram até ao que é hoje a Serra da Chela, visível, aliás, também dali, nalgum dia limpo do tempo das chuvas. É este um local e, sobretudo, um horizonte circular, perfeito assim, em que inscrevo desde sempre uma boa parte da minha ficção pessoal, aquela que me cabe dentro do quadro de que falei atrás. É tudo horizontal, extenso, rasgado, desdobrado em rasgos de visão. É a paisagem que conduz o olhar, e há uma leitura só possível para uma largueza assim tamanha, tal dimensão alargada. Largar o olhar pela esteira oblíqua dos ocres que se cruzam vastos, rasteiros, velozes, sem fim nem começo, uns derramados de outros, depois soltos, a renovar matizes ao sabor do vento. É, por assim dizer, o umbigo do mundo, para mim, ali. Sento-me lá e decreto o silêncio. Fico a ouvir só, a escutar o vento e a reler a imagem, a confrontá-la à última reelaboração que dela tenho urdido nalgum lance de desamparo e de saudade avulsa, vivido sei lá onde, na António Barroso em Luanda, nalgum quarto de hotel em Londres ou encolhido numa sala de cinema em Paris.
Certo do livro Vou Lá Visitar Pastores, referências várias a escritores angolanos neste livro, David, mas o Rui Duarte tinha uma certa ou uma grande dimensão.
Sim, porque criámos uma relação pessoal muito forte e que deu origem a um dos maiores fracassos profissionais da minha vida. O Rui Duarte Carvalho tinha deixado de filmar, era cineasta, era sociólogo, antropólogo, poeta, escritor, enfim, ele era quase tudo. E tinha uma linguagem muito, muito difícil, como se notou agora por esta leitura. Mas era sobretudo um profundo conhecedor do povo Koval, esse povo pastor de nómadas que vivem na base da Serra da Chela e que pastoreiam os seus rebanhos pelas extensões, por aquelas planuras, e que em julho recolhem os seus rebanhos e se entregam à mais pura festa da carne. No amplo sentido da expressão, a festa da carne. E o Rui Duarte Carvalho era um Koval honorário. Portanto, conhecia profundamente a tribo, entrava profundamente nos territórios dele, mas tinha deixado de filmar. Eu fiquei sempre fascinado pelos Koval, que víamos com o porte orgulhoso, quase arrogante, com que desfilavam nas nossas estradas da Uila, quando subiam a serra, e desafiei o Rui Duarte Carvalho para voltar a filmar. E voltar a filmar dentro do Koval, em julho, na Festa da Carne. E tentei que essa reportagem fosse feita pela SIC. E falei com o Emílio Rangel, que é um dos grandes ausentes desta sessão hoje. Está aqui a filha Catarina, e no abraço que eu lhe dou, é o abraço de memória muito forte que eu tenho do Emílio Rangel. E não está ele e não está o Rui Duarte Carvalho. Mas o Rangel, muito ao seu estilo, abraçou o projeto entusiasticamente. Sim, vamos já reunir equipa para fazer isso. Mas ficámos à espera. Ficámos à espera uma semana, um mês, meses, e o Rui Duarte Carvalho desapaixonou-se. E ele era muito brusco quando se desapaixonava. Ele não permitia nem traições, nem que se desmoronasse qualquer projeto que ele gostasse de construir. E esse foi, digamos, um grande fracasso pessoal, também porque perdi parte do respeito que eu sentia que tinha junto do Rui Duarte Carvalho, porque ele logo imaginou que não tinha sido só o Rangel a fazer fracassar aquele projeto, que eu também tinha tido algum papel nisso, e foi muito difícil convencê-lo do contrário. Foi para mim um choque profundíssimo a morte do Rui Duarte Carvalho na solidão da sua casa na Namíbia, para onde tinha ido, não sei com que claro objetivo, mas para se isolar, creio eu, do mundo. Ele era um apaixonado da Namíbia também. Era um apaixonado do Parque Etosha, que eu e a minha filha tivemos o prazer de descobrir numa ida a Angola, e descreve o Parque Etosha num dos seus livros de forma absolutamente magistral. E, portanto, tenho essa memória muito sentida do Rui Duarte Carvalho, sobretudo porque já não está aqui connosco, e eu gostava muito que ele estivesse. E há essas duas pessoas que eu julguei que podia unir num determinado momento, o Emílio Rangel e o Rui Duarte Carvalho, que infelizmente desapareceram e não estão hoje aqui, e como eu gostaria que estivesse. E sou um admirador de sempre do Rui Duarte Carvalho.
E este livro, como eu já disse, tem muitos escritores, há muitas referências a escritores, um deles está aqui também.
Manuel Rui.
Vive-se também de Angola por aí, pela literatura?
Sim, eu sou evidentemente fascinado pela literatura angolana, porque foi ela que me permitiu matar muitas saudades que eu tinha de Angola. Sempre que recebia um livro de um escritor angolano, era uma forma de mergulhar na realidade angolana. Do Manuel Rui, para além dos muitos livros que me encantaram e que me fizeram voltar aos espaços angolanos, há aqueles, ou passagens, ou mesmo o livro de poemas deles, Ombela. Ele descreve de uma forma mágica, magistral, o que é Ombela, a chuva. A chuva do Ambo. O Ambo parece estar permanentemente a chover, e não está, porque é uma cidade planáltica, linda de morrer também, onde eu namorei durante muito tempo, dormindo no jardim zoológico, dentro do carro, e ouvir o rugido dos leões, e por razões muito comezinhas, como ir uma vez ao Ambo para, como era a tradição, almoçar com a Sílvia, só que nesse almoço que tinha os tostões contados, a Sílvia resolveu repetir uma taça de morangos com chantilly, e eu já não tinha dinheiro para os morangos com chantilly e para a gasolina de volta. Mas ela comeu as duas taças de morangos com chantilly. E depois de a deixar no lar, eu pensei, para com os meus botões, como é que eu vou regressar ao Lubango se não tenho dinheiro para a gasolina? E não tinha nenhum tipo de relação com as pessoas do AMB, conhecia o Ribeiro Cristóvão, que está aqui também, mas apenas através da voz dele, e conhecia o Fernando Antunes, o Congo, que era um mulatão enorme, do Rádio Clube do Ambo, e conhecia-o dos muitos contactos telefónicos. Quando uma equipa do Ambo ia jogar ao Lubango, ele pedia-me um som qualquer do treinador da equipa do Lubango. Quando uma equipa do Lubango ia jogar ao Ambo, eu pedia-lhe o som do treinador do Ambo a propósito desse jogo, e criámos essa relação telefónica. E eu pensei, só o Congo me pode salvar, porque é a única pessoa com quem eu tenho algum contacto. E fui ter com o Congo e inventei uma história, porque não tinha coragem de lhe dizer que tinha consumido o dinheiro que tinha em duas taças de morangos com chantilly. Disse-lhe que tinha perdido a carteira, e ele, sem nenhum tipo de hesitação, deu-me dinheiro para a gasolina. E pude assim regressar ao Lubango. E, portanto, é uma das imagens que eu tenho do Ambo e dessa cidade mágica, onde chovia muito, muito verde, e o Manuel Rui descreve a chuva do Ambo de uma forma absolutamente magistral, porque nos leva a duas coisas. Uma, a sentir o cheiro da chuva em cima da terra, e outra, como a chuva nos empurra para o conforto de um interior qualquer. Por exemplo, empurra-nos para tratar do feijão da refeição enquanto chove lá fora. E essa é uma ideia de tanto conforto, o conforto de ouvir o ruído da chuva, sentir o cheiro da chuva, e estarmos aquietados numa qualquer tarefa, porque a chuva nos obriga a uma tarefa interior, é uma coisa mágica para quem tem saudades de Angola e vive Angola através dessas imagens. Portanto, o Manuel Rui, o Rui Duarte Carvalho, com quem eu descobri o deserto do Namibe, e leva para um quase epílogo do livro, que é o Pico do Azevedo, onde fica uma memória deste amor, e é onde eu gostaria de ir um dia. Não foi possível ir, mas depois a descoberta de todo aquele território até ao Faz do Cunene, e o Pepe Tela, com a sua descrição da Xana, que é absolutamente magistral, não é? Uma floresta rodeada de um descampado rodeado de floresta, Ana Paula Tavares, evidentemente, com os seus livros lindíssimos, e sobretudo com o Sangue da Bugavilha. Fui tirar algumas gotas desse sangue para as deixar derramadas no interior do meu livro, e a Ana Paula tem todos esses méritos. É uma enormíssima escritora, uma enormíssima poeta, é uma amiga e é uma pessoa do Lubango, da Uila, e é uma senhora muito bonita, evidentemente. E eu não sei como é que, sendo eu um rapaz bonito do Lubango, não descobri uma rapariga bonita como a Ana Paula Tavares. Mas há muitos escritores de Angola dentro do livro, e eles fazem uma parte muito considerável da minha biblioteca.
Nicolau falou também de um momento do livro que tem a ver também com o Manuel Rui e com o António Cardoso. Esta coisa da identidade, o David acredita que se vai construindo a identidade. Aquelas palavras do António Cardoso, de facto, tornaram-se pesadas, não é?
Uma enormíssima irritação com o Manuel Rui, que foi visitar o Rádio Clube da Vila quando era ministro da Comunicação Social no governo de transição de Angola. E era um homem duro, ortodoxo, né? Vinha da luta, evidentemente, e tinha esse lado. Eu era um ingênuo branco que estava a confrontar-me pela primeira vez com uma realidade que desconhecia, que a Ana Paula conhecia já, mas que eu desconhecia. Mas muito tempo depois, o Manuel Rui também veio dizer que as pessoas têm direito às suas múltiplas identidades. Se as pessoas tiverem múltiplas identidades, e essa é a verdade. Se eu vivi 20 anos em Angola, e depois 20 anos em Portugal, e depois 20 anos no Japão, eu penso que passei a ter depositados em mim identidades múltiplas, angolana, portuguesa, japonesa. Com isso me enriqueço e enriquece-se também a minha origem, neste caso angolana.
Ana Paula, em relação a este tema, quer dizer alguma coisa? Sim, e o Nicolau também.
A questão da identidade já foi também um tópico de grande discussão. Eu lembro-me sempre do poeta Arlindo Barbeitos, nos seus poemas curtos, quase haicais. Ele tem um poema em que ele diz: a identidade é cor de burro quando foge. O poema é assim. E isto parece estranho, mas isto atravessou-nos a todos numa interrogação grande, né? Aos que partiram, aos que ficaram. Eu penso que ninguém deixou de ter um momento em que se interrogou sobre essa questão da identidade, não é? Havia no pós-independência a rádio, que chegava a todo sítio, a televisão, que só chegava a Luanda, depois passou a chegar a Benguela um dia depois, né? O que se passava em Luanda chegava a Benguela um dia depois, né? Essas coisas também ainda hão de ser contadas. Mas quer a rádio, quer a televisão, abriam com um slogan no pós-independência: de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação. Isso era repetido, né? Enquanto cada um de nós se interrogava sobre o que é isso de povo, o que é nação, que identidade é a minha, né? Muitas vezes, mesmo quando eu concordava com determinadas medidas que eram, pensava eu à época, que eram postas em prática para bem do povo, né? Esse povo era uma identidade, era uma entidade tão vasta que eu depois interrogava: mas aí nesse povo, onde é que estão as mulheres, né? E porquê que continua o povo a ser o mesmo povo, isto é, eles, né? Que têm carros, que governam, que mandam, e elas que continuam a cavar a terra, a colher, a ter muitos filhos, não é? Portanto, nós interrogávamos muitas vezes, eu disse: mas afinal, em que sítio é que, de que lado é que eu estou, não é? Em que sítio é que fica a minha identidade? Portanto, o problema da identidade é uma questão vasta, complexa, dura e que magoa, né? E que eu não conheço nenhum angolano consciente que não se tenha debatido com esse problema, que não se debata nos nossos dias com esse problema.
Bem, eu só queria dizer que, olhando para a poesia angolana, sobretudo a poesia dos anos 50, há poesia muito importante escrita por pessoas brancas. E, no entanto, penso eu, é uma poesia profundamente africana, profundamente angolana. Lembro Alda Lara, António Jacinto, António Cardoso, Conchal Osório, enfim. Lembro, por exemplo, uma passagem que está no livro do Ernesto Lara Filho, que ele diz que o domingo em Angola é um paraíso, é um céu colorido, uma muamba de peixe e, no fim, uma noite de luar. acrescentando que a muamba verdadeira só se come duas ou três vezes na vida. É preciso estar-se em estado de graça, estar-se com o Senhor e com os anjos. E, portanto, isto é um poeta que...
Comendo galinha escalavrada de quilengues.
Depois, há outro poeta, esse moçambico, o Rui Knopfli, que tem precisamente um poema onde diz: chamais-me europeu, ok, chama-me europeu, mas eu sinto uma viola estalando e uma fogueira, enfim, não me lembro exatamente do poema. Portanto, esta questão da identidade, como dizia a Ana Paula, atravessa, enfim, pessoas que nasceram em Angola e que depois vieram, que refizeram a vida cá. Eu tenho um poema que começa por dizer, eu não sei se as pessoas se lembram, talvez os mais antigos se lembrem, nos anos 50 e princípios dos anos 60, um branco que nascia em Angola tinha no bilhete de identidade raça branco de segunda. E, portanto, por causa disso, eu escrevi um pequeno poema que se diz, onde eu digo, nasci branco de segunda, calcinhas ou caluanda. Nasci com os pés no mar em São Paulo de Luanda. E, portanto, enfim, vim para cá, já vivi dois terços da minha vida cá, um terço em Angola, porque vim para cá aos 20 anos, mas, como eu digo, tiraram-me de Angola, mas não tiraram Angola dentro de mim, mesmo que eu não tenha bilhete de identidade nem passaporte angolano.
David.
Só queria acrescentar que Ernesto Lara Filho é uma presença também forte neste livro, como Alda Lara, também há referências a Alda Lara, e é um poeta do Quando Cubango, que se chama Zeto Gonçalves, tem poemas lindíssimos e tem esta expressão que me fascina em absoluto, que diz, eu tenho que ler aqui, no cutato as montanhas dançam, que é uma expressão lindíssima.
Estamos quase a terminar, mas o futebol, eu não posso deixar de não falar do futebol. O futebol é de facto marcante e importante em Angola e em África.
No mundo todo. Costuma dizer-se que há três coisas em qualquer lado do mundo. Seja pequeno, seja agreste, seja rico, seja luxuoso. Que é uma Coca-Cola, uma nota de dólar e uma bola de futebol. E, portanto, o mundo todo vive apaixonado pelo futebol, mas infelizmente o futebol está a ter todos estes processos terríveis que estamos a acompanhar. Mas é um fenómeno naturalmente global. Em Angola o futebol foi importante na minha própria construção política, se quiserem, dentro do contexto do que é político numa pessoa como eu, que vivia completamente nas margens da política, que foi, em determinado momento, começar-se a pensar numa Angola independente. Fosse qual fosse o conceito da independência. Passou a atormentar-nos a referência ao campeonato provincial de Angola. Passou a atormentar-nos a referência ao Benfica do Lubango, ao Benfica do Uambo, ao Sporting daqui, ao Sporting de acolá, e passámos a designar, para não sermos obrigados a dizer Campeonato Provincial de Angola, passámos a designar Girabola, que ainda hoje existe. Creio que foi o Rui Duarte que inventou isso, não sei, o Ribeiro Cristóvão poderá confirmar. Rui de Carvalho. E os clubes passaram a ter uma designação. Rui Carvalho. Não é o Rui Duarte Carvalho. Rui Carvalho foi um grande relator de futebol, foi um ministro da comunicação, que eu tive de aturar muitas vezes ao telefone, porque também ele achava que a TSF estava a distorcer-se na informação e que estava a puxar para o outro lado. Eu até não resisto a contar uma pequena anedota. Ligou-me a dizer, então vocês andam a dizer que acabou o recolher obrigatório em Angola, mas o recolher obrigatório em Angola já acabou há muito tempo. E eu tive de lhe explicar que o que estava no ar era um pequeno spot publicitário a promover uma reportagem que a TSF estava a realizar em Angola e que nesse spot entravam bocadinhos da história recente de Angola. E um bocadinho era, foi terminado o recolher obrigatório em Angola. Portanto, ele foi tirar, isto é, ele fervia de tal forma o contexto político que nem se percebeu que havia ali um jingle de promoção de uma reportagem que tinha uma frase tirada de outros pontos. E já me perdi, não sei onde
está. Do futebol.
Ah, do futebol. E, portanto, passámos a designar, em vez de Salazar, por exemplo, passámos a designar a equipa como Diabos da Latando. Ou o Ferroviário por Curicutelas, o António Macedo lembra-se seguramente disso tudo, porque estava na emissora oficial de Angola na época. O Benfica do Uambo passou a ser Mambroa, e assim nós contornávamos as regras da designação oficial de clubes, que colocavam muito os clubes sob a designação colonial e o próprio campeonato de Angola. Só não gostei de uma coisa, e aqui entra em contradição comigo próprio, que foi como é que foi possível acabar com um clube chamado Portugal de Benguela. O mais mítico dos clubes angolanos, e que terminou, mudou para Nacional, apenas por se chamar Portugal de Benguela, mas era inevitável na fervura da Revolução. Mas é imperdoável que o Clube do Miau, a quem Ernesto Lara Filho dedicou um poema lindíssimo e que eu transcrevo em parte no livro, se tenha extinguido apenas por chamar Portugal de Benguela.
E estamos quase no final. Não sei se o David quer, tem algumas palavras para dizer a propósito do lançamento.
Não sei se é o final já.
Ainda temos... É o final.
Então, se me permitem, eu não quero transformar isto num pedaço da noite dos Oscars. Mas tenho gratidões, evidentemente tenho agradecimentos que eu queria deixar, e se calhar um pouco extensos. Em primeiro lugar, evidentemente, à minha mulher, que está no meu coração neste livro, por 43 anos muito felizes da minha vida. E depois, à minha filha Gisela, evidentemente, às netas Frederica e Carolina, protagonistas deste livro, e ao meu genro, José Vieira, porque é neles que eu sustento o que resta de mim, a metade que sobrevive em mim, e é por eles, sobretudo, e por elas, que eu tenho algum alento em viver. Aos que vieram de longe, tenho que destacar aqui aqueles que vieram de longe, não é o caso do Manuel Rui, que já estava cá, portanto não veio a propósito de Angola para assistir a esta apresentação, mas a Helena Nunes, que é a esposa do atual governador da Huila, um excelente governador da Huila, que também é protagonista neste livro, isto é, é nele que as minhas netas se apoiam na revisitação da memória dos avós. E também um abraço para ele, Lena, para si, e obrigado por estar aqui. E também um obrigado a duas pessoas que vieram de menos longe, mas de qual forma longe, a Maria José e a Jorge Marcelino, que têm, aliás, uma história de vida que eu... pela qual eu passo apenas ligeiramente no livro, mas que é uma história dolorosa, pesada, difícil, porque viveram um longo cativeiro no Cuando Cubango, e de tal forma que também, como eu refiro no livro, a sua filha, ao chegar finalmente ao hotel na África do Sul, estranhou o capim que estava a pisar, e o capim era a alcatifa do hotel. Mas é uma história terrível e que um dia Jorge Marcelino vai contar, espero eu. Ao José Mário Costa, tenho que agradecer por tudo. Ele é grande responsável por este livro. À Paula Carvalho, que não está aqui, por mais alguma coisa que não cabe hoje aqui, mas que vai caber um dia destes, noutro espaço. Ao editor Duarte Bárbara, claro, que deu sempre a mim e ao livro uma importância que eu acho que não merecemos, nem eu, nem o livro, e que tornou fisicamente bonita a tarefa a que meti ombros, depois do desgraçado ano de 2017. E deixo para o fim a gratidão pela participação neste lançamento de três pessoas especiais. Eu queria dizer que os outros todos, eu poderia estar aqui a referir individualmente todos os presentes, e agradeço evidentemente a todos. Estou apenas aqui a destacar a alguns que vieram de longe, outros que me dizem muito no plano familiar, e às três pessoas que comigo participam neste lançamento, a Fernanda Almeida, que talvez eu tenha ajudado um dia a crescer profissionalmente, mas que soube depois crescer sozinha e bem. A Ana Paula Tavares, que percebe melhor do que ninguém talvez o peso de ausências definitivas e que preserva, como eu, sinais de vidas interrompidas. E sublinhar que é o seu Sangue da Bugavelha, como outros livros, mas Sangue da Bugavelha porque nele, a ele fui buscar algumas gotas para enriquecer as páginas do meu livro. E é um dos meus livros de consulta frequente. Ao Nicolau Santos, amigo, camarada, conterrâneo, preferia eu estar a ouvi-lo hoje em alguma nova sessão de poesia jazz. Mas convido os circunstantes, se souberem disso, a não perder, porque é um bonito espetáculo de bela poesia e de muito bom jazz, e eu nem sequer sou um apaixonado pelo jazz. E aqui vou citar uma coisa que ele já, atraiçoando, me citou. Nasceu, como eu, branco de segunda, mas foi calcinha ou caloanda, ao contrário de mim, nascido na aridez do Cunene, nasceu com os pés no mar, em São Paulo de Luanda, e eu nasci na aridez e na dureza da paisagem do Cunene. Aos dois, a ele e a mim, e também no poema, na poesia de Nicolau Santos, aos dois, por muita Europa que nos cerque, há uma África a resistir dentro de nós. Obrigado a todos.
Mas chegando em agosto, encontrarás por certo uma manhã brumosa. Imensas massas de umidade densa avançam do lado do mar, aguardam na costa que o sol as aqueça e se projetam logo pela escadaria da placa sedimentar até esbarrar na serra e condensar-se lá, velando a luz de um sol distante, como há de ser talvez o que acharás agora. Algumas vezes, saindo cedo da cidade, pela manhã, para ir acampar a 180 km do Vitivi, as ultrapassei, no caminho, indo pelo Caraculo, para aguardá-las sentados já à beira do fogo a ferver o café. É essa a hora em que o chapéu faz jeito e o casaco ajuda. Depois a nuvem passa e volta a vigorar o sol discreto, que é o deste tempo. Não precisas levar nada, nem agasalho, nem equipamento. Filmar não te deixo, para fotografar à minha máquina. Papel e material de gravação tenho o que basta. Ou, só se trouxeres um gravador capaz, pode convir para registar a voz do Moante Antina, se estiver por perto e afim. É ele quem canta ali e leva a coisa a sério. Mas com o frio e abrigo não te preocupes. Tenho ainda sobras de um fardo de malhas que me deram o ano passado para distribuir por lá e uma tenda mais nova que podes estrear. Traz botas para andar e o tabaco que fumas. Caso contrário, terás de contentar-te com a ração de jucas que eu te der. Muni-me do bastante para repartir à vontade e chega também para ti, se for preciso. O gozo das provisões, das previsões de consumos, da gestão de água para beber, da comida, do que é preciso levar para oferecer ou eventualmente trocar por um cabrito para garantir conduto, é privilégio meu e do Paulinho, auxiliar que a Delegação Provincial da Cultura me dispensa e me acompanha já faz muito tempo. Juntos aprendemos a prever os gastos e a arrumar o jipe. Uma viagem depende de tais coisas e não tolera falhas. Deixa connosco. Traz a atenção e o coração abertos. A Angola, que eu sei, espera só por ti.
Amor Eterno, livro de David Borges, edição Oficina do Livro, Grupo Leia. Boa noite, boas leituras.
Thank you. Saco Santo Mé.
Ai uê, ai uê, foi deportado pra Santo Mé.
Mone tu cavo tu que calunga o amor.
Nosso filho não voltou, foi a morte que o levou.
Ai uê, ai uê, amo tu me saco Santo.
Sacou Santo Mé. Ai uê, ai uê, vamos tu me sacou Santo Mé. Ai uê, ai uê, vamos tu me sacou Santo Mé. Ai uê, ai uê.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na Água, um programa de Fernando Almeida.